Prepare suas emoções.
Prepare suas emoções.
Porque a partir de agora, você vai curtir um podcast do jeito que você gosta. Com ele, Leandro Lages. Um podcast para você ouvir em casa, no carro, no trabalho e ainda compartilhar com sua galera. Programa Leandro Lages, podcast.
Opa, muito obrigado por ter apertado o play. Tá começando por aqui o meu, o seu, nosso programa Leandro Lages em podcast. Um programaço produzido com muito carinho para você. E nos próximos minutos você vai ouvir aqui muita informação, entretenimento e a participação top de linha da Amanda Oliveira, que é psicóloga e vai conversar daqui a pouquinho com a gente. Leandro Lages em podcast, um programa para você ouvir no seu carro, para você ouvir na sua caminhada, para você ouvir aí nas madrugadas quando estiver sem sono. Um programaço para você compartilhar com a sua família, com os amigos. A gente aqui trabalha no oferecimento de Inove Locuções, uma produtora de áudio completa para você, com as melhores vozes do Brasil, bom atendimento, qualidade, agilidade. Tudo isso em um só lugar, @InoveLocuções é o Instagram da galera e também inovelocuções.com.br é o site dessa produtora massa. A gente aqui também trabalha no oferecimento da Estúdio Lages, uma agência de marketing top, que eu tenho certeza que lá tem a solução ideal para o teu projeto. @Estúdio Lages no Facebook e também no Instagram. Um forte abraço para essa galera massa que compõe a Estúdio Lages. Muito bem, como prometido, eu estou recebendo hoje aqui a Amanda, psicóloga. Uma psicóloga muito competente aqui da cidade de Cururupu para a gente falar um pouquinho sobre ansiedade. Amanda, muito obrigado pela tua participação aqui dentro do nosso podcast. Vamos trocar uma ideia?
Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Amanda, né, como o Leandro já falou. Agradeço muito o convite por estar aqui hoje. Achei super importante essa iniciativa, né, de orientação, de cuidado com a saúde. E um momento que tem gerado muita preocupação, né, justamente com a saúde, nos fez pensar muito sobre várias questões relacionadas à nossa saúde, né, sobre o autocuidado, sobre hábitos saudáveis, enfim.
Pois é, Amanda, o nosso objetivo aqui é esse, ajudar pessoas. E pra gente já começar esse bate-papo aqui, eu te pergunto, o que é ansiedade?
Bom, gente, é uma dúvida frequente. Temos percebido um aumento, não só aqui no município de Cururupu, né, mas a nível mesmo global, do número de pessoas com sintomas de ansiedade, né, muitos deles extremos. E é uma dúvida mesmo frequente. Então, vamos lá. O que é que, de fato, é ansiedade? Ansiedade é um estado emocional de apreensão. A pessoa acaba criando uma expectativa de que algo ruim aconteça. É uma emoção voltada para o futuro, né? Uma preocupação excessiva. Então, ter ansiedade é extremamente normal. Por exemplo, quando vamos a uma primeira entrevista de emprego, né, ou estamos passando por problemas familiares ou financeiros, né, por mudanças na nossa vida, na rotina, como, por exemplo, um casamento, o nascimento de um filho. E é assim, é super normal e saudável ficar ansioso diante dessas situações, porque a gente acaba preparando o nosso organismo para mudanças e desafios, né?
Entendi, Amanda. Então, quer dizer que qualquer ser humano, ele tem ansiedade, todo ser humano tem uma dosezinha de ansiedade, de forma moderada, e que quando ela passa a ser demasiada, a pessoa tem que ficar já alerta, né? Que pode ser um problema maior.
Exatamente isso. Sintomas de ansiedade, todos nós podemos sentir, né? Como eu já mencionei, por exemplo, numa entrevista de emprego, eu posso ficar apreensiva, eu posso ficar com medo de que não dê certo, né? Eu posso me preocupar, eu posso ficar com as mãos frias, né? Com um pouquinho de sudorese, angustiada. Porém, é algo que eu consigo controlar, né? É algo que eu consigo lidar. É algo que não me paralisa, que não me impede de realizar, né, as minhas atividades. Já no transtorno de ansiedade, a gente percebe que tudo é mais intenso, né? Muito sofrida. muitas vezes a pessoa não consegue reagir. Na verdade, é como se ela paralisasse diante daquela situação, diante daqueles sintomas intensos. E tem algumas pessoas que podem sim, né, desenvolver uma ansiedade demasiada, né, como já expliquei, intensa e até às vezes desproporcional ao fato. E os transtornos de ansiedade, eles são, digamos assim, que uma ampla família, né? Dentre eles, posso destacar o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, o transtorno de pânico, a fobia social, o transtorno de estresse pós-traumático e o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Dentre esses que eu expliquei, os que ocorrem com mais frequência, os que têm ocorrido com mais frequência, são o TAG e o transtorno de pânico. O transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, ele é um transtorno muito comum, no qual observamos sintomas ansiosos, né, preocupação excessiva, inquietação, irritabilidade, tensão muscular, dificuldade de concentração e problemas com o sono. Muitas pessoas apresentam uma alteração no sono, né, uma dificuldade para dormir muitas vezes. Já no transtorno de pânico, a pessoa apresenta uma série de sintomas de mal-estar. E dentre eles, a gente destaca a palpitação, né, palpitações no coração, dor no peito, falta de ar, tontura, tremores, sudorese, calafrios, formigamentos, dores abdominais, sensação de despersonalização, que é quando a pessoa não sente que ela é ela mesma, percepção de engasgo ou fechamento da garganta, náuseas, sensação de morte iminente, ou seja, no momento de uma crise de pânico, a pessoa pensa que vai morrer, como se ela estivesse perdendo o controle de si próprio ou até de estar enlouquecendo. Então, é muito sofrido e muito intenso. Uma coisa importante, né, destacar aqui, muitos pacientes acabam pensando que se trata de, por exemplo, um ataque cardíaco ou um mal súbito, que coloca, de fato, a vida da pessoa em risco. Então, é uma dúvida também muito frequente. Pelo fato de sentirem sintomas físicos, as pessoas não associam o transtorno do pânico, por exemplo, a uma doença emocional. Acabam sempre querendo primeiro associar a outro tipo de doença, como, por exemplo, uma doença cardíaca, né?
Então, diante de toda essa situação, como que a pessoa consegue identificar que ela precisa de ajuda para lidar com essa ansiedade?
Sobre essa questão, né, de como identificar se eu preciso de ajuda, né, ajuda profissional, é justamente identificar a intensidade dos sintomas, né? Se é algo que eu percebo que eu consigo controlar, que não altera a minha rotina, né, que não acontece com tanta frequência, que realmente eu consigo lidar com a situação, é porque de fato é um sintoma, né, comum, que, como eu falei, todos nós sentimos e que é importante, também é saudável. E aí eu mesma, né, geralmente a própria pessoa, ela tem essa percepção. Quando é um sintoma muito intenso, quando isso atrapalha a minha rotina, né, me atrapalha para exercer as minhas atividades, por exemplo, né, quando é algo que está já fugindo do controle, aí sim eu preciso buscar ajuda profissional, tá? E como buscar essa ajuda profissional para quem mora aqui em Cururupu, por exemplo? Gente, nós temos todos os profissionais disponibilizados aqui no município de Cururupu para lidar com o transtorno de ansiedade, com problemas emocionais, tá? Então, você pode, se for algo que ainda não está, que você percebe que não está tão grave, você pode, por exemplo, se for sintomas que te incomodam, né, mas que não está tão grave, você pode procurar um atendimento no posto de saúde, né? Lá tem psicólogo disponível para te atender. E esse psicólogo, ele vai fazer uma avaliação, né, dos sintomas. Se ele perceber que é algo mais leve, ele vai ser tratado por lá mesmo, com o psicólogo. Se ele avaliar que já é algo mesmo mais intenso, mais já de leve a moderado ou de moderado a grave, ele vai te encaminhar a pessoa para o CAPS. Que lá no CAPS nós temos toda uma equipe multiprofissional, né, composta por mim, psicóloga, pelo psiquiatra, assistente social, enfermeira, técnica de enfermagem, psicopedagoga, terapeuta ocupacional. Temos toda uma equipe, né, disponível para realizar o atendimento, tá? Então, Se os sintomas já forem mesmo mais de moderados a graves, você pode procurar diretamente o CAPS.
As crianças, elas também podem sofrer de ansiedade?
As crianças podem sim sofrer de transtorno de ansiedade, inclusive é um dos transtornos emocionais mais comuns nas crianças, tá? Ele fica atrás apenas do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, é importante que os pais, né, as pessoas ali que convivem com as crianças, sempre tirar uma horinha do dia ali, até para os pais mesmo brincarem com as crianças, né? Ficarem aí observando se há um estresse, se há um aumento no estresse, se as crianças estão encontrando alguma dificuldade. É bom sempre conversar, porque as crianças, elas sempre demonstram de alguma forma quando algo é errado. Geralmente elas sempre sinalizam, tá? Então é importante os pais ficarem atentos. É super importante quando a pessoa consegue identificar alguma situação aversiva que gera sofrimento, né? Para ela é que geralmente acaba aumentando ali a ansiedade. É muito importante, tá? Mas é indispensável a procura de um profissional quando se trata de sintomas intensos, tá? Porque assim, ansiedade, quanto antes ela é tratada, mais rápido a pessoa vai voltar ali à normalidade da sua vida, tá? Mais rápido os sintomas, eles vão desaparecendo, né? Ela tem uma resposta melhor ao tratamento. E quando a pessoa custa buscar ajuda, essa resposta também, né, a melhora, ela acaba sendo um pouco mais demorada. Então, identificar o que ocasiona o sofrimento e se afastar, né, não é o melhor caminho. Você precisa procurar ajuda profissional, porque às vezes a gente não deve se afastar e nem fugir de certas situações, né? Tem situações que a gente precisa resolver, né? Administrar, lidar, conciliar, né, de uma forma que ela não seja mais um problema.
Certo, Amanda.
É super importante também entendermos o que está ao nosso alcance, o que a gente pode controlar e o que não podemos controlar. O que eu posso controlar é o meu comportamento, né? E é importante também se alimentar bem, beber bastante água, fazer atividades relaxantes, né? O que eu gosto de fazer, o que me deixa bem, o que me deixa leve, o que me proporciona prazer. Essas são as atividades relaxantes, tá? Eu não vou citar aqui exemplos, porque isso vai variar de cada pessoa para pessoa. O que eu gosto não necessariamente é o que o outro gosta também de fazer. Então, isso é muito relativo, tá? Fazer exercícios físicos também, mesmo que em casa, né? Se você conhecer algum profissional da educação física, aqui no município nós temos também, é importante você buscar um auxílio desse profissional, tá? Se você tiver medo, você pode pensar também em outros momentos difíceis que você já superou antes. Então, isso também vai ajudar a amenizar aquela ansiedade, tá? E isso vai te trazer mais segurança. E também é importante evitar algumas situações, como, por exemplo, pensamentos catastróficos, acreditar em tudo que vê na internet. Isso também acaba aumentando a ansiedade. É importante também sermos resilientes, tá? Nesse momento, e o que é ser resiliente? Ser resiliente é você saber lidar com as situações, né? Sem entrar em pânico, por exemplo. É você buscar aprender com o que você está vivenciando, por mais difícil que seja, tá? É você olhar a situação de uma forma realista, por exemplo, sem entrar em pânico. Descubra o seu melhor jeito de passar por tudo isso e lembre-se que isso não durará para sempre, como eu mencionei anteriormente. É um momento, tá? E uma hora isso vai passar. A gente sabe que nós não podemos deixar com que aconteça o distanciamento afetivo, tá? A gente precisa manter o contato afetivo seja através de celular, das redes sociais, de uma ligação, uma chamada de vídeo, né? É super importante a gente manter, né, na medida do possível, buscando aí as tecnologias que nós temos ao nosso alcance, para manter esse contato afetivo também, que é super importante. E sobre as emoções, né, de uma forma geral, é importante que a gente identifique e aceite as nossas emoções. Aceitá-las e tratá-las com respeito é a melhor maneira de evitar os excessos, tá?
E Amanda, desde já eu quero te agradecer pela tua disponibilidade. Se Deus quiser, muito em breve você vai estar voltando aqui para a gente tratar de um outro assunto. E agora, suas considerações finais para a gente estar encerrando aqui.
Bom, fiz um resumo de tudo que eu achei importante para ser ressaltado aqui, para uma melhor compreensão de cada um de vocês, tá? E assim, só ressaltando que para a gente ter uma vida saudável, né, para a gente ter saúde emocional e mental, nós precisamos ter hábitos e comportamentos saudáveis, tá? Então, assim, só ressaltando aqui sobre a rotina, que é uma orientação super importante, tá? Porque quando você organiza a sua rotina, você acaba direcionando melhor os seus pensamentos, né? Organizando os seus pensamentos. E também você já sabe o que você vai precisar fazer no próximo dia. Então, isso vai acabar diminuindo a ansiedade. E é isso, gente. Estou aqui à disposição de todos, tá? Agradeço o convite.
É isso aí. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com teus amigos, de seguir a gente no Instagram para você acompanhar as novidades. Um forte abraço para vocês. A gente se reencontra aqui no nosso próximo podcast. Um forte abraço. Fui!